I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you.
Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
I keep my hands to myself.
Hoje eu vou contar uma história aqui para vocês. Uma história famosa no mundo dos vinhos e que a maioria de vocês provavelmente já sabe como termina. E eu escolhi essa história porque ela faz aniversário este mês. Há 43 anos, em 24 de maio de 1976, um britânico que vivia na França e trabalhava com vinhos, chamado Steven Spurrier, finalmente conseguiu organizar um evento que ele planejava havia algum tempo. Uma degustação de vinhos americanos. E essa degustação deu muito o que falar.
Era um evento informal e os juízes estavam mais descontraídos do que usual nessas degustações, onde eles normalmente ficam bem quietos e concentrados. Eu tinha liberdade para circular livremente pelo salão. Logo na metade da degustação dos brancos, eu comecei a achar a coisa estranha. Eu tinha uma lista dos vinhos sendo degustados e notei que os juízes estavam confusos. Eles estavam identificando um vinho californiano como sendo francês e vice-versa. Os juízes de uma ponta da mesa insistiam que o vinho tal era francês, enquanto os da outra ponta argumentavam que não, que só poderia ser californiano. Eu vi o Raymond Oliver, o chefe e proprietário do restaurante Grand Vefort, um dos templos da alta gastronomia francesa na época e ainda atualmente, girando sua taça de vinho branco. Após olhar, cheirar e provar, ele exclamou: "Ah, voltamos à França." Eu conferi na minha lista e vi que ele tinha na mão um Freemark Abbey 1972, do Vale do Napa, Califórnia. Logo em seguida, Claude de Bois Milot, da Goutte Milot, que é uma revista especializada tipo Guia Michelin, provou outro vinho e declarou confiante: "Decididamente da Califórnia, não tem nariz nenhum." Eu chequei minhas notas de novo. Ele estava falando de um Batard Montrachet Ramonet Poudon 1973, só um dos produtos mais top da Borgonha. Enquanto eu assistia isso tudo, pensei: "Meu, e não é que essa degustação do Spurrier capaz que dará uma história interessante?"
Essas palavras são do George Tabor, o único repórter que se deu ao trabalho de cobrir a degustação do Spurrier. A voz é do maridão. O Tabor acabou cobrindo esse evento mais por gostar de vinhos e pelo contato pessoal, já que ele tinha feito alguns cursos na escola do Spurrier, a Académie du Vin. E, como ele mesmo diz no livro que ele escreveu depois, porque não surgiu nada mais interessante para fazer no dia. Na época, ninguém imaginava que pudesse haver uma história numa degustação de vinhos californianos. Representantes do Le Figaro e do Le Monde, que eram os jornais franceses mais importantes da época, foram pessoalmente convidados, mas não apareceram. E eis que essa degustação acabou sendo histórica. Como muitos sabem, os vinhos californianos acabaram ficando melhor ranqueados que os franceses. Eu vou citar alguns nomes aqui ao longo desse programa, mas não se preocupem, porque esse é o primeiro programa de uma série. Depois eu vou contar mais de cada um dos personagens dessa história em outros programas. Muito bem, a degustação do Spurrier pretendeu comparar vinhos brancos e tintos da Califórnia com grandes brancos da Borgonha e grandes tintos de Bordeaux. Branco da Borgonha, a gente está falando de Chardonnay. E tinto de Bordeaux, já estamos cansados de saber que são blends essencialmente de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. E por falar nisso, como era mesmo o lance das margens? Ha! Não vou falar. Pensem aí. O resultado dessa degustação foi um choque. Um grande choque, inclusive para o próprio Spurrier. Eu já vi ele contando inúmeras vezes que tudo o que ele queria na época era que os franceses vissem que os americanos estavam fazendo vinhos decentes. Ele não tinha a menor expectativa de que nenhum dos vinhos americanos fosse considerado melhor que algum francês. No final desse programa, eu vou deixar para vocês uma entrevista que o Spurrier deu para a BBC. Tá em inglês, tá? É para quem quiser treinar o inglês só. Mas nessa entrevista, ele diz que o objetivo era ter os vinhos californianos reconhecidos só. Então, se dos 10 vinhos do painel, do flight, os americanos conseguissem um terceiro lugar, um quinto lugar, por exemplo, para ele já estava louco de bom. O Spurrier conta que, a princípio, ele tinha convidado as pessoas para provar vinhos californianos, que na época eram vinhos de vinícolas boutique, além de desconhecidos, eram inacessíveis na França. Aí, diz ele que na hora da degustação mesmo, ele propôs uma brincadeira. Como brincadeira? Que eles comparassem às cegas esses vinhos californianos com vinhos franceses e que as pessoas concordaram. As pessoas, no caso, eram os jurados. 9 representantes da nata do mundo do vinho francês na época. Editores de revistas especializadas, restaurateurs estrelados, o vice-presidente da associação que regula a denominação de origem francesa, só gente top e que ele conseguiu juntar graças à reputação que ele próprio tinha estabelecido nesse meio lá na França. Além da loja de vinho deles, que era bem famosa, a Cave de Madeleine, ele fundou também a primeira escola de vinhos privada da França, a Académie du Vin. A avaliação dos vinhos foi bem informal, bem relaxada. Os jurados estavam conversando entre si e cada um tinha que dar uma nota para o vinho, de 1 a 20, pelo conjunto da obra. Aí o Spurrier simplesmente somou essas notas. Isso para a gente parece muito natural e intuitivo, mas de um ponto de vista mais científico aqui e qualquer pessoa mais familiarizada com estatística ou com análise de dados, vai ficar meio ressabiada. De fato, desse ponto de vista mais analítico, há uma série de críticas quanto à validade dos resultados obtidos desta forma. Os críticos dizem que não tinha, por exemplo, uma padronização entre os juízes para dar as notas, além de, claro, ter a subjetividade natural de uma degustação de vinhos. Então, por exemplo, para um dos juízes, o melhor vinho tinto teve nota 17. De 0 a 20, o melhor vinho de todos, na opinião dele, mereceu 17. Para um outro, o melhor vinho de todos mereceu 14. Então, você vê que as réguas dos caras eram diferentes. Faltou balizar as expectativas, né? O que é 20, o que é 15. Foi muito subjetivo. O que, aliás, é o charme e o problema do vinho, certo? O que será um vinho 100 pontos Robert Parker? Sem RP, aquela etiqueta que a gente vê nas garrafas às vezes. É um vinho que, para o Robert Parker, para o RP, é perfeito. Não tinha como ser melhor. Outra pessoa pode, e provavelmente de fato vai, pensar diferente. Um vinho sem RP, por exemplo, podia ser um vinho 97 FK, Fabiana Kinosaisi. Ainda mais que ele gosta de vinho bem parrudo e madeirado, e eu estou nessa fase de Pinot Noir. Enfim, subjetividade. Um outro ponto é que tinha mais americano do que francês também. Em cada categoria eram 6 americanos e 4 franceses. Além dessa inevitável subjetividade e da falta de alinhamento de parâmetros entre os juízes, a amostra é pequena, sem relevância estatística, segundo os cientistas. Mas isso importa? Será? A vida não é assim mesmo? Eu imagino que uma crítica semelhante se aplique aos jurados dos campeonatos de escola de samba, por exemplo, ou os jurados das competições de ginástica olímpica ou salto ornamental, e ninguém fica de mimimi, ninguém questiona. Mas nesse caso da degustação, o choque no status quo foi gigantesco, então obviamente vai ter mais críticos aos resultados. O Spurrier conta, e quem ficar até o final pode ouvir ele mesmo contar, Ele diz que ele deu o resultado da degustação do vinho branco imediatamente. Os garçons estavam ainda limpando as mesas e ele já deu o resultado dos brancos. E ele acha que isso deixou os jurados, que eram todos franceses, incomodados. Dos 9 jurados, 6 tinham considerado o Chateau Montelena como sendo o melhor Chardonnay. E os outros 3 tinham escolhido o Chalone, são os 2 americanos. Absolutamente nenhum dos juízes achou que um dos Borgonha tinha sido o melhor vinho da amostra. Esse choque inicial com esse resultado, deduz o Spurrier, compeliu os juízes a, entre aspas, fazerem direito com os tintos. Aí o Spurrier diz que quando ele anunciou o resultado dos brancos, então, os juízes ficaram surpresos. Mas quando ele anunciou o resultado dos tintos, aí eles ficaram chocados mesmo. Downright shocked, ele diz. Uma das juízas, a Odette Kahn, chegou a demandar de volta as notas dela. E quando ele se recusou a devolver, a mulher saiu cuspindo fogo. Ela, aparentemente, foi a primeira a perceber o impacto que aquele resultado ia ter. O Tabor, que era esse único repórter presente nesta avaliação, era correspondente da Times Magazine e escreveu uma matéria, não sei de que tamanho, mas diz que a matéria final, a que foi publicada, tinha só 4 parágrafos. Mas o impacto que ela causou nos preços dos vinhos americanos foi praticamente instantâneo. Os 2 vinhos que foram melhor pontuados foram o Stag's Leap Cabernet Sauvignon, 1973, e o Chateau Montelena Chardonnay, 1973. E eles alcançaram fama imediata e esgotaram nas prateleiras. Os respectivos produtores tinham acabado de começar a produzir, eram desconhecidos, estavam endividadíssimos com todo o investimento inicial da coisa e tal, e eles ficaram, claro, pouco felizes com esse resultado, né? Imagina. Quem, na verdade, não ficou muito feliz foram os franceses. O Spurrier conta no áudio que os jurados passaram por maus bocados. Alguns chegaram mesmo a perder os seus empregos. E o próprio Spurrier sofreu represália, ele foi banido desse mundo de vinhos aí por 1 ano. Bom, o próprio Spurrier reconhece que os resultados de uma degustação às cegas são imprevisíveis e mesmo irrepetíveis. Nem sei se isso é uma palavra, mas enfim, ele diz que dificilmente um resultado pode ser repetido no dia seguinte pelos mesmos juízes julgando os mesmos vinhos. Mas fato é que foi muito legal para os produtores de fora da França toda, não só para os americanos, especialmente esses que foram melhor ranqueados, mas para todos os tupiniquins do Novo Mundo. O pessoal avalia que tenha sido bom até para a própria França, porque eles estavam acomodados, fazendo vinho como se fazia há 200 anos e meio que vivendo do nome só, dos louros. Não tinha toda aquela alardeada qualidade que eles falavam, e isso fez com que eles corressem atrás e se modernizassem. Essa degustação do Spurrier, que é conhecida como o Julgamento de Paris, inspirou várias provas e contraprovas no futuro, novos embates dos mesmos vinhos. Um dos argumentos do pessoal aí do contra era que os vinhos americanos supostamente não envelheceriam tão bem quanto os franceses, mas essa teoria não se comprovou. Os resultados que se fizeram nas degustações posteriores foram semelhantes ao original. Essa história inspirou também uma versão cucaracha, que é o Julgamento de Berlim ou Berlin Tasting. Acho que eu já tinha falado um pouco disso no programa sobre o Chile. Foi uma degustação promovida pelo chileno Eduardo Chadwick, que é diretor da Errázuriz. Ele é da família Errázuriz e ele fez essa degustação em 2004 e reuniu 36 dos mais conceituados críticos do mundo para comparar às cegas 16 vinhos franceses de Bordeaux, italianos da Toscana, incluindo aí os super toscanos Sassicaia, e a maioria desses vinhos era pontuada com 100 pontos Robert Parker. E ele comparou esses vinhos contra os chilenos. O Chadwick conta a mesma história do Spurrier, que ele não tinha pretensões, que ele só queria que os críticos notassem a qualidade dos vinhos chilenos, que até então eram invisíveis, blá, blá, blá. mas o resultado foi a mesma surpresa. Primeiro lugar, Vinhedo Chadwick, ano 2000. Segundo lugar, Senha, ano 2001, que é da Chadwick também. Terceiro lugar, Chateau Lafite Rothschild, 2000, francês. Quarto lugar, Chateau Margaux, 2000, francês. Quinto lugar, de novo, um Senha, 2000. Tem um mini documentário de 4 minutos sobre essa degustação no site berlintasting.com. E eu também deixo um link no post deste programa. Alguns fatos curiosos sobre o julgamento de Paris. No artigo de 1976 da revista Time, eles diziam que o vinho vencedor da Califórnia era bem caro, custava mais de $6. Embora o Chateau Montelena seja no Vale do Napa, a maioria das uvas do Chardonnay que ganhou o prêmio vieram de outro lugar, vieram de Sonoma County, especificamente das AVAs Russian River Valley e Alexander Valley. Além do Chateau Montelena, que foi o Chardonnay mais bem pontuado na degustação, dois outros vinhos da Califórnia bateram alguns dos competidores franceses. O Chalon Vineyard 1974 ficou em terceiro lugar e o Spring Mountain Vineyard 1973 ficou em quarto. O blend do Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973, que foi o melhor tinto da degustação, incluía, surpreendente, 1% de Pinot Noir. O programa de hoje, aliás, foi só uma introdução. Eu quero contar aqui para vocês a história dos produtores que o Tabor conta no livro que ele escreveu sobre o julgamento de Paris. O cara é repórter, presenciou esse momento histórico, gosta de vinho e queria escrever um livro a respeito, então ele foi pesquisar, entrevistou os caras, colocou tudo no livro. Eu li há alguns anos atrás e amei. É bem American Dream, aquelas histórias de gente batalhadora que tira leite de pedra, um deles inclusive é um imigrante da antiga Iugoslávia e que fez a América, como eles dizem. E como pano de fundo das histórias pessoais de cada um desses produtores, tem toda a história do posicionamento do Napa Valley, do Robert Mondavi, da UC Davis, que é a universidade que fomenta os estudos e a maioria dos avanços tecnológicos desse setor. Enfim, eu quando li o livro gostei muito, vou reler agora e contar aqui para vocês numa série de programas a partir deste. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. Queria falar do sorteio do vinho que rolou no meu Instagram na última sexta-feira, 17 de maio. Fiquei triste que não foi ninguém daqui da comunidade do podcast que ganhou, mas fiquei super contente com a participação de vocês. Muitas hashtags aprendi no Simples Vinho. Amei, de coração. Eu não podia comentar e agradecer no post porque ia distorcer e estragar o sorteio, que o software depois ele sorteia qualquer comentário. Mas agora estou respondendo com calma, um a um. Valeu mesmo. Queria dizer também que está rolando uma outra promoção agora com a Wine, a importadora de vinhos. De 21 a 31 de maio de 2019 agora, se alguém quiser comprar qualquer vinho deles com o cupom SimplesVinho15 em maiúsculas, tem 15% de desconto em todo o site, mais frete grátis. E infelizmente só vale para a primeira compra, então utilizem com sabedoria. Se alguém for comprar e puder fazer a gentileza de usar o link que eu vou deixar no post do programa, vai contar pontos para mim de alguma forma que eles contabilizam lá e capaz eles enviem uns vinhos bem legais para eu provar e fazer propaganda para eles depois. Então, quem for comprar vinho deles, mesmo quem já é do Clube Wine, que eu sei que muitos de vocês são, tem o cupom de desconto, que eu não sei se vai funcionar para vocês, mas se puder usar o meu link, eu agradeço. O programa de hoje contou então com a participação ultra especial do Maridão, interpretando as palavras do George Tabor, único representante de mídia presente à degustação promovida pelo Steven Spurrier em 24 de maio de 1976 e que ficou conhecida como o Julgamento de Paris. Para quem quiser testar o inglês, então, não perca no final do programa, depois do meu tintim, o podcast da série Witness, da BBC, entrevistando o Spurrier no ano passado. Essa série, inclusive, é uma super indicação, tá? São podcasts sempre sobre eventos históricos, feito com o usual capricho, e o Poder de Fogo da BBC tem sempre em volta de 10 minutos. Alguns são realmente incríveis. O Simples Vinho chega até você gratuitamente graças ao apoio e patrocínio da Franz Investimentos, assessoria financeira. Quem quiser fazer o seu dinheirinho trabalhar para você para comprar uns vinhos mais legais aí, acessa o link no site para falar com um assessor. E conferir, de repente, se você está fazendo o melhor que você pode com o seu dinheiro, sem compromisso. A música de hoje foi Feel It Still, do grupo americano Portugal The Man, numa versão sensacional da Postmodern Jukebox. Não vai dar para eu deixar aquela habitual canja no final do programa, porque eu vou deixar o podcast da BBC entrevistando o Steven Spurrier, mas recomendo muito conferir o vídeo deles no YouTube. Tem link no post deste programa também. Adoro essa turma. Na abertura, você ouviu, como sempre, Jane Monhai e Michael Bublé com I Won't Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim. Oi, gente, aqui é a Fabiana, e se você ficou comigo, né, se você chegou até aqui pensando em ouvir o podcast da BBC que eu falei ao longo de todo o programa, lamento desapontá-lo. Eu fui aconselhada a não juntar os dois podcasts, então deixo um link para o podcast da BBC no site simplesvinho.com, no post deste programa que vocês estão ouvindo agora. Ou vocês podem acessar diretamente no site da BBC. Obrigada por estarem aqui comigo e tchim tchim!